Sejam todos muito bem-vindos. A partir de agora, convosco, um espaço de pura jabardice radiofónica. Esqueçam tudo o que ouviram até hoje, porque qualquer semelhança entre este programa e as coisas baradas que se ouvem para aí é pura coincidência. Na sua rádio favorita, a Serra Bar Produções apresenta Trago a Sobremesa. Trago a Sobremesa. Senhoras e senhores, gajos e gajas, convosco, o apresentador.
Ora, ainda bem que está por aí. Quer dizer, pelo menos eu parto do princípio que você está por aí, não é? Penso eu.
Espero eu. Com todas as minhas forças.
Mas vamos acreditar que sim.
Vamos acreditar que pelo menos temos um ouvinte. Um único ouvinte.
E depois do almocinho, sabe sempre bem uma lambetazita, uma sobremesa, não é? Mas e se a sobremesa não for lambeta, mas sim fruta? Frutinha, cá da terra. Arrancada do nosso pomar. O que é que me diz a isso, doutor Galhetas?
Desculpa, rapaz, mas eu, mal por mal, prefiro uma natinha do céu, uma fatiazinha de bolo de bolacha, de pudim de ovos, um docinho da avó.
Ah, porque mal por mal, doutor Galhetas? Olha, afinal, a fruta é natural, tem vitamina e é muito mais saudável.
Pois.
Mais do que os doces.
É isso tudo.
Veja lá, olha o seu papel de defensor dos bons hábitos, de uma vida saudável, de uma alimentação correta.
Pois, dizes bem, mas sabes... Já não bastava a contaminação dos ovos, agora resolveram pôr... Como é que se chama aquilo? Linfosato.
Ah, linfosato.
Aquilo nas verduras, nas frutas, de maneira que, olha, mal por mal já não sei o que é pior. O que é que faz mais mal, como se diz na nossa terra, não?
Pois é. Mas pelo menos ficamos com a certeza de que esta sobremesa, seja mais natural ou mais confeccionada, não tem qualquer aditivo que cause cancro ou diarreia. E como diz um vendedor de praia que eu conheci no verão passado, não tem corvantes nem conservantes. Mas já ouvimos dizer que tem assim umas dosezinhas exageradas de loucura. Mas como diz o poeta, e agora para tudo, hein? Atenção, para tudo.
Sem a loucura, que é o homem mais cabeça sabia, cadáver adiado que procria.
Pronto. Já voltei ao meu estado normal, já disse o que me ia na alma.
Rapaz, tu andas a treinar para recitador ou estás com uma inspiração fora do normal hoje?
As duas coisas, olha, o que me deu mesmo inspiração, sabe o que é que foi?
Diz lá, diz.
Foram os dióspiros da Dona Cinda. Esses são lá do quintal e não têm qualquer químico. Por falar nisso, doutor Galhetas, disse dióspiros ou dióspiros?
Bem, pelos vistos, o correto é dióspiros, não é?
Ah, ok. Agora no outono e inverno vou pedir à Dona Cinda que me traga dióspiros. Aí por maio, junho, mais ou menos, vou perguntar-lhe se por acaso lá no seu quintal não tem Eriobotírias japónicas. E quando chegarem ao princípio do verão, lá para fins de junho, princípios de julho, peço-lhe... Prunus insetitiria cerasíferas.
Rapaz, não será mais fácil pedir-lhe Nesperas e ameixas?
Acho que sim. Não vá a senhora pensar que é outra coisa, sei lá. E você, amigo ouvinte que está aí desse lado, venha até nós, fale connosco. Ensine-nos alguma coisinha que aqui neste espaço não se aprende nada. Sugira-nos um tema para uma rábula, para um assunto, e faça tudo para o nosso Emílio habitual. sobremesa@serramar.org. Combinado? Enquanto isso, com licença.
Fun, 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 deeply fun, fun. gives me fun, fun, fun. A gummy fun, fun, fun. Fifi fun, fun, fun. Jammy fun, fun, fun. Feigning concern and conservative pastime makes you feel doubtful. Right from the start, the expression she pulls is exactly.
Existem dois tipos de ladrões. Um é o ladrão comum, aquele que rouba o dinheiro, a carteira, o relógio, o telemóvel, etc. O outro é o ladrão político, aquele que rouba o futuro, os sonhos, o conhecimento, o salário, a educação, a saúde, a força, o sorriso, etc, etc, etc. E tal como há dois tipos básicos de ladrões, também há duas diferenças básicas que os distinguem. A primeira é que o ladrão comum escolhe-o para roubar os seus bens, enquanto o ladrão político é você que o escolhe para ele roubar. A segunda diferença, não menos importante, é que o ladrão comum é procurado pela polícia, enquanto que o ladrão político geralmente é escoltado por ela. Por isso, meu caro amigo e estimado ouvinte, siga este sábio conselho. Pense bem antes de escolher o seu ladrão da próxima vez.
No me hables, no me hables. No me hables así. No me mientas que me duele. Que me traten así.
A sua rádio apresenta o Quiz da Chicotada.
Bem-vindos a mais um Quiz da Chicotada. O concurso onde para levar o prémio para casa a condição sine qua non é não saber a resposta. Temos mais um concorrente connosco. Olá.
Olá, olá.
Como é que se chama?
Alberto.
E o que é que faz na vida?
Formado camionista.
Ah, muito bem. Então, era, estava na profissão certa para responder à nossa pergunta de hoje, caro amigo.
Então,
nem de propósito. Sabe, nós aqui, tudo acontece por acaso.
Eu sei.
Vamos então à perguntita para hoje, que é debaixo do tema regras de trânsito. E então é assim: num cruzamento encontram-se dois utentes da via, um peão e um vibrador. Quem é que tem prioridade? E eu vou acionar já o contador. Tempo! Sr. Alberto,
não,
então,
sei.
Não responda à pergunta, é cá.
É o peão.
Não, pô. Oh. Quem tem prioridade nos cruzamentos, caro amigo Alberto, é o vibrador.
Oh,
sabe
yeah.
Porquê? Porque é um veículo motorizado.
Oh.
Então já não se lembra do código,
não.
Pá. Olha que é perigoso andar consigo na rua. Acho que vou submetê-lo a uma junta médica para reavaliar a sua carta de condução. Ah, e já agora vai levar uma chicotadinha. Está bem? Onde sempre é melhor levar com o chicote do que levar uma multa. E você esteja sempre pronto a responder ao nosso quiz, que é um espetáculo. E ainda por cima tem um prémio certo. Uma chicotadinha nesse lombo. Tchau, tchau.
Until you, I may.
seu próprio hospital psiquiátrico. Isto constitui certamente um passo decisivo no avanço da qualidade dos serviços de saúde mental prestados à população. O nosso professor Esquizofredo vai desempenhar um papel fundamental neste novo estabelecimento de saúde. Mas, para mais pormenores, o nosso jornalista Emílio Graxa foi enviado para uma reportagem especial em direto do novo hospital psiquiátrico da União de Freguesias de Esbergalheira e Vilar da Bolsa. Alô, Emílio Graxa!
Pois muito boa tarde! Fala-vos Emílio Graxa em direto desta nova unidade de saúde, que a partir de amanhã mesmo vai começar a funcionar aqui na nossa região. E já que os problemas do foro psíquico são uma realidade cada vez mais prevalecente na sociedade atual, nada mais a propósito que abrir um estabelecimento que proporciona saúde, o equilíbrio, o bem-estar mental, emocional e psicossomático a todos os habitantes destas freguesias. Como é óbvio, já passaram por cá as mais diversas individualidades que observaram e palestraram na inauguração deste espaço, e também já teve lugar a sessão solene da cerimónia inaugural. Mas, para ser sincero, estava um bocado chateado com tudo isto e não me apeteceu fazer a transmissão da sessão solene. E eu pensei que os ouvintes também, se calhar, não iam gostar muito. Portanto, tendo calculado que o nosso auditório já está farto de sessões solenes, resolvi não transmiti-la. Pronto, está resolvido. Mas como não poderia deixar de ser, a fita inaugural do novo Hospital Psiquiátrico de Esbergalheira e Vilar da Bolsa foi cortada pelo ilustríssimo presidente da Junta, o comendador Mário Norte. Por motivos de agenda, ele declinou a entrevista à nossa emissão, mas temos connosco aquele que é o centro, aquele que é, de facto, o grande mentor deste projeto, o professor Esquizofredo, que interrompeu uma série de conferências em que estava a participar. Onde, precisamente, professor?
Em Rawalpindi, no Paquistão.
Ah, então deixou o Paquistão e veio para o pé dos Paquistão.
Como não percebi?
É uma piada, parvo. Bom, mas de acordo com a informação super, hiper, mega privilegiada à qual tivemos acesso, o caríssimo professor vai participar do processo de seleção para saber se as pessoas precisam ou não de internamento desta unidade de saúde, assim como também aferir das condições do internamento dos futuros utentes do hospital psiquiátrico.
Exatamente, cago amigo!
Será que pode adiantar aqui à nossa reportagem como é que todo esse processo vai ser feito?
É claro, com todo o prazer, cago amigo! Então é assim, quando a pessoa chega aqui ao hospital psiquiátrico, não é verdade, ela vai ser imediatamente submetida a um processo de triagem. Então aí vai receber uma pulseira de tipo alfa ou beta. Sendo que a pulseira do tipo beta quer dizer que a pessoa não vai precisar de internamento.
Oh, ótimo, então, mas em que consiste o método de triagem?
É muito simples, caro amigo. Quando a pessoa nos diz que tem um problema e que precisa de um tratamento psiquiátrico, não é? Nós levamos-la a uma casa de banho aqui nas instalações do hospital. Casa de banho essa que foi exatamente projetada para a finalidade da triagem. Ora, nessa casa de banho há uma banheira a qual nós enchemos previamente com água. E logo que possível o utente chega à casa de banho, nós temos à disposição dele três coisas: um balde, um copo e uma colher. Nessa altura, convidamos a pessoa a esvaziar a banheira da forma mais lógica, não é?
Ah, já percebi, mas que método inovador e interessante, professor Esquizofredo. Quer dizer, então, quem escolher um copo ou colher é dado como precisa de tratamento. Mas se a pessoa optar pelo balde, chega-se facilmente à conclusão de que é uma pessoa normal. E logo, à partida, está livre de ser internada aqui no hospital. Mas isso é fantástico!
Não exatamente, caro amigo. Nós só optamos por livrar do tratamento a quem optar por uma quarta maneira de esvaziar a banheira. Ou seja, abrindo o galo pelo qual a água vai ser escoada. Bom, a avaliar pelo nosso método infalível, o meu cago amigo enquadra-se no tipo alfa. Agora só tem que me dizer se quer quarto particular ou enfermaria.
Professor, eu estou em trabalho. Eu não vim para aferir da minha possibilidade ou não de internamento aqui no hospital psiquiátrico.
Ah, percebo!
Muito obrigado pelos seus esclarecimentos e as maiores felicidades para este projeto aqui nas Vergalheira Vilar da Moça.
Obrigado a nós e sempre ao dispor, meu caro amigo. E cumprimentos lá em casa, está bem?
Está bem. Vamos por concluída aqui a reportagem do novo hospital psiquiátrico das Vergalheira e Vilar da Moça. Fui!
Arménio era um trolha da Ariosa que tinha um par de olhinhos azuis que quando me fixavam no baile me punham indefesa e tão nervosa. Arménio, tenho nas minhas gavetas aerogramas cheios de erros de ortografia, perfumados entre as minhas meias pretas, aquelas que te punham em estado de euforia. Arménio, fui tua madrinha de guerra, rezei por ti longas novenas sem fim para voltares inteirinho e sem mazelas, mas ficaste por lá tão perdido no capim. Arménio, quantos sonhos e planos prometeste que me levavas a Lisboa. Memória é um atributo do gêmeo. I still think of you like I never did before.
Eu já vos fiz tantas confissões, já vos contei tanto sobre as minhas taras, manias e idiosincrasias. Epá, eu gosto de dizer isto, idiosincrasias, dá-me assim um ar todo intelectual. Mas pronto, as minhas pancas. Já vos contei tanto sobre isso que, mais uma menos uma coisa, não faz diferença nenhuma. É que houve alturas em que realmente eu parecia o único que não estava por dentro de tudo aquilo que as outras pessoas diziam. Parecia que toda a gente agora falava um dialeto novo e eu era o único que não percebia patavina do que as pessoas estavam a dizer. Isso aconteceu certa vez numa aula de educação física. Uma colega de turma, aparentemente indisposta, disse qualquer coisa ao professor e foi dispensada da aula. De imediato houve um rapaz que tentou esclarecer o motivo perante toda a turma. E o que ele disse deixou-me sem perceber nada. Ele disse: ah, se calhar ela foi dispensada da aula porque o Benfica joga em casa. E logo a turma toda desatou à gargalhada. Ora, o futebol não era um tema da minha preferência habitual, mas eu sabia o suficiente para não me esquecer que os jogos de campeonato não eram à semana normalmente. Para mais, eu tenho a leve ideia de que as aulas de ginástica eram à segunda-feira de manhã, à altura em que eu me sentia particularmente pouco motivado para o exercício. Por isso, se a menina tinha o direito de ser dispensada da aula porque o Benfica jogava em casa, eu também tinha as minhas razões para não querer fazer a endurance, saltar do plinto ou subir os espaldares. Ou acham que não? Só depois de refletir no ar maroto com que o rapaz fez aquela observação, eu percebi que ele não estava a falar concretamente de futebol. Mais ou menos na mesma época também ouvi risinhos malandros quando perguntaram a alguém qual o número da sua porta e a pessoa respondeu 69. E não percebia porque é que as pessoas ficavam embaraçadas quando esse número lhes era atribuído para efeitos de uma contagem qualquer, por exemplo. Pelos vistos, o 69 significava mais do que um número entre o 68 e o 70. A pergunta "já pintas?" também provocava reações estranhas, desde o embaraço ao corar de vergonha, até à simples resposta "já parvo, até de não viste o trabalho de marcadores ou de guache que eu fiz na aula de educação visual?" E a expressão de escândalo, o autêntico que eu ouvi quando alguém disse em voz alta que uma senhora antes de casar já tinha perdido os 3. Ora bem, reportando-me às minhas recordações infantis, eu lembro-me vagamente de a Julieta ter casado com o D'Artacão, mas não me lembro dela ter perdido os 3 moscão-teiros. Eles eram um bocadinho grandes para desaparecerem assim de repente. E que eu saiba, os 3 porquinhos ou os 3 duques também não se perderam, apesar de se envolverem em inúmeras tropelias. De maneira que, mais uma vez, fiquei sem saber quais foram os 3. Obviamente que com o tempo e o facto de a estas expressões estarem sempre associados risinhos de gozo e atrevimento, eu comecei a perceber que tudo isto tinha um certo denominador comum. E nem me vou dar ao trabalho de explicar qual era esse denominador. Deixo isso ao critério dos papás e das mamãs fazê-lo na altura própria. Ok? Está bem? Combinado.
Our love is strong. Loving would be easy if your colors were like my dreams. Red, gold and green. Red, gold and green. Karma, 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 chameleon. You come and go. You come and go. Loving would be easy if your colors were like my dreams.
Os próximos minutos do nosso programa àquelas pessoas que andam para aí a profetizar a desgraça e a dizer que os computadores são o futuro e que vão substituir as pessoas e que a internet vem aí para substituir tudo e mais alguma coisa. Não, nós não acreditamos nisso. Muito menos acreditamos que o jornal, tal como hoje o conhecemos, pode ser substituído pela internet. Ele tem usos nos quais é absolutamente insubstituível. Se não, vejam, o jornal pode ter um uso doméstico. Cobrir bananas ou abacate para amadurecer, recolher lixo, limpar vidros, bem dobradinho serve para alinhar os pés da mesa, recolher o cocó do cãozinho, embrulhar louças numa mudança, forrar a gaiola do passarinho, cobrir os móveis e o chão antes de pintar a casa, evitar que entre água por debaixo da porta, proteger o chão da garagem quando o carro está a largar óleo, embrulhar o tacho do arroz para mantê-lo quente, ou nos dias frios e chuvosos, fazer palmilhas para os sapatos. E quando somos incomodados por moscas, baratas e demais insetos, o que é que usamos para matá-los? O jornal. Já para não falar na época da crise económica, em que o utilizamos, por exemplo, para papel higiênico. É bem absorvente. Está bem, é um bocadinho duro, mas serve. Ora, o uso do jornal não se esgota numa perspectiva simplesmente doméstica. Ele também pode ter um uso educativo. Bater no focinho do cão quando ele faz xixi dentro de casa. Fazer barquinhos de papel, arrancar um pedacinho em branco para anotar um número de telefone. Ah, e os usos comerciais? Alargar os sapatos, encher bolsas de senhora para conservar a forma, embrulhar peixes ou pregos, fazer um chapéuzinho para o pintor ou cortar moldes para o alfaiate ou para a costureira. Já para não falar quando embrulhamos quadros ou flores. E como se isso não bastasse, temos também o uso festivo. Quantas pessoas não usam um jornal para acender a churrasqueira ou a lareira? Ou para rechear a caixa daquele presente de surpresa na festa de aniversário de casamento? Por fim, outros usos. Fazer bolinhas para atirar aos companheiros na sala de aula. Fazer uma capinha para um machado ou para uma foice. Nos filmes, o jornal é muito útil para esconder o revólver dos bandidos. E quando não queremos que nos vejam, podemos muito bem esconder-nos atrás de um... Alguém consegue fazer isto com a internet? Ou com o computador?
girl like you. And what else would I say? You know you make my day. You make my day. And I'll buy you a diamond ring, the biggest that I've ever seen. I'll be glad to spend my life with you. She was too hot to handle,
too hot to handle,
too cold to hold,
too cold to hold.
She was too hot to handle,
too hot to handle,
too cold to hold,
too cold to hold.
Yeah, 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 yeah. And what else would I do to have a girl like you? No, you make my day. You make my day.
Só contado por ele, porque visto o ouvido, ninguém acredita.
Oh, yeah.
Cá está o nosso repórter das notícias mais incríveis, o Joe da Silva. Hello, Joe.
Hello, eu acho que estás a exagerar um bocado, porque se eu também não ouvisse, não acreditava.
Mas nós temos de ser assim, temos de exagerar sempre um bocadinho.
Também concordo.
Então e o que é que tens feito?
Bom, venho de um trabalho no Brasil. E digo bem um trabalho porque não se pode estar toda a vida de férias. Porque, de facto, se estamos toda a vida de férias, acabamos por gastar todos os nossos recursos. E depois há um problema.
É, e os recursos são limitados, de facto. Mas então trazes alguma notícia para os nossos ouvintes hoje?
Nem mais, eu sou o repórter Gil da Silva, o jornalista com a notícia sempre à mão para a sua informação. E foi no Brasil que eu encontrei uma história muito especial que vou partilhar com todos vocês. Um senhor que a esta altura terá 92 anos, mas é um exemplo de energia e plena longevidade. Estas duas qualidades não seriam assim tão fora do habitual se não tivesse acontecido com o senhor Luís Costa de Oliveira. Estou a falar deste senhor que é morador da região de Campo Grande, no Brasil. Não fosse ele próprio uma pessoa muito especial e não tivesse uma família especial, uma família verdadeiramente numerosa de, e agora prepara-te, 33 filhos.
33?
33 foi a conta que o senhor Luís fez.
Mas então o senhor casou muito novo, não?
Não consegui descortinar a idade com que ele casou, mas o verdadeiramente incrível no meio disto tudo é que, e agora prepara-te mais uma vez, assenta bem os pés no chão, 17 filhos são da mulher,
sim?
15 da cunhada
e
um da sogra.
Da sogra? Mas...
Exatamente.
Isto realmente...
Bom, nós tentamos descortinar mais factos sobre a vida deste senhor Luís Costa Oliveira, mas a única coisa que descobrimos é que, desde que casou, este senhor vive com as três mulheres, ou seja, a sogra, a esposa,
sim,
e a cunhada, e nunca teve outro caso extraconjugal.
Mas também não precisava, repara, ele tinha as três pessoas ali debaixo do mesmo teto, não é? Isto realmente é uma grande vantagem.
Olha, pelo menos ninguém pode dizer que foi enganado, ou pelo menos com tanta facilidade.
Além de que se qualquer uma delas tivesse marido, a sogra ou a cunhada, parece-me que eles não ficaram muito aborrecidos com a ideia.
E já viste o que é ninguém ter precisado sair de casa para se encontrar às escondidas com o amante ou com a amante.
E ninguém precisar de se meter no guarda-fato escondido.
Ou fugir pela janela pendurado numa corda de lençóis feita com a roupa da cama.
Ninguém precisava de se constipar, de gastar combustível na viagem.
Exato.
Já viste, basta. É só vantagens.
Não, eles foram todos muito, muito, muito espertos, sem dúvida.
Foram, sim, senhor. Mas olha, ainda bem que o Dr. Galhetas não está aqui, porque senão, enfim, já estava aqui a censurar a tua notícia.
É capaz, mas nós não estamos aqui a defender nada de mal. O adultério é uma coisa errada.
É feio, é feio. Exatamente.
Que nós também defendemos as leis da moral.
Portanto, nós só estamos a constatar que o senhor
Luís,
de que estamos a falar aqui na notícia, e as pessoas com quem ele vive, foram muito espertalhaços.
Aproveitaram uma situação muito conveniente. Eu sou o Joe da Silva, o repórter com a notícia sempre à mão, para a sua informação. E já agora, meus caros amigos, Não enganem as vossas cônjuges.
Cônjuges?
Cônjuges. Ora, diz lá, cônjuges.
Cônjuges. Cônjuges. Cônjuges. Cônjuges.
Let's move and gay and get it on. You got the healing that I want. Just like they say it in the song. Till the dawn, let's move and gay and get it on. We got this king says to ourselves. Don't have to share with no one else. Don't keep your secrets to yourself. It's Kama Sutra show and tell.
Finalmente, caros ouvintes, o Kink é um rapaz aqui da Bolsa com um grande talento e uma grande capacidade intelectual. Conseguiu entrar na universidade. Foi estudar para a Inglaterra, para a Universidade de Cambridge. Cambridge. Eu tenho que aprender a dobrar a língua. E então lá vai ele, para a faculdade. E o pai dele, todos os meses, abona. Quer dizer, no meu tempo, eu queria uma sandes com tolê creme, levava um tapa-beiços no focinho. Agora... E o pai dele era assim mesmo. Pega lá, dava-lhe o dinheiro que ele queria para férias e siga a marinha. Entretanto, está o pai dele a mandar dinheiro e o rapaz nas discotecas, nos clubes, enfim, umas ganzas. E o rapaz, entretanto, vê-se teso, telefona para a velhota. Oh, pai, olha uma coisa. Estes ingleses são lixados, pá. São levados da breca. Sabes o que é que eles estão aqui a organizar? Estão a organizar um curso de inglês para cães. Hã? Imagina aí o nosso Dink, what's your name, o baby, that's what I like, estás a ver? Oh, filho, a gente compra o curso para aprender, para ensinar o cão a falar inglês. Eu quero cultura aqui em casa. Um filho formado e um cão a saber falar inglês. Vai já o dinheiro e o cão. E o homem feito otário, feito totó. Vai dinheiro, vai cão, que eram 2.000 euros. Dizia ao Kim, 2.000 euros só para o curso de inglês do cão. O dinheiro não durou muito, passado dias, telefona outra vez ao pai. E olha lá, o teu Dink é um espetáculo, ele tem um sotaque, tem uma técnica a dobrar a língua, ele fala mesmo inglês, eu acho que os avós dele eram de cá.
Olha, sabes o que é que eles estão a organizar agora? Pôr os cães a escrever em computador. Curso de informática para cães. O quê? É verdade. Então, e quanto é que é preciso para o curso de informática de cães? 5 mil euros. E o totó do velhote chimpa mais 5 mil euros para o cão aprender a jogar computador. Passado dias, telefono outra vez para o pai. Teu pai, olha, o teu cão, ele até já mexe no AutoCAD, vai ser engenheiro, o cão fala inglês, vira o computador do avesso. Sabes o que é que eles estão a organizar agora? E o pai responde, calma, se o cão está assim tão bom, eu amanhã vou aí ver o cão. Ora, o cão fica atrapalhado, porque não estava à espera daquilo. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu andei a enganar o velhote este tempo todo. E o velhote, no dia a seguir, apanha o avião para a Inglaterra. Só que, entretanto, o cão já tinha despachado o cão, já o tinha oferecido à vizinha. O pai chega lá, bate à porta.
Onde é que anda o Dink?
E o Kim, muito calmamente, virou-se para o pai e disse: Oh, pai, tem calma. Sabes, o cão hoje de manhã levantou-se, dia normal, mandou um e-mail à cadelinha que ele anda a namorar aqui na Inglaterra, estás a ver? Leu o jornal desportivo, estava a fumar um cigarrito. E eu virei para ele e disse: Oh, Dink, olha, hoje vem cá o meu pai. O quê? O cão respondeu: O quê? Esse desgraçado que anda metido com a vizinha. E o pai respondeu, interrompeu logo o Kim e disse: O cão disse isso? Eu vou matá-lo. Não é preciso, pai, eu já o matei. Fizestes bem, filho. Agora só faltava ele ir para a tropa, o cão. E um dia destes, aparecia na televisão esta série. Era engraçado, não era? Divirtam-se. E até à próxima história do vosso Mário Norte.
Tão bons companheiros, os melhores amigos.
O comboio, um choro arrastado numa noite gélida e estrelada de fevereiro. E sempre muita terra à nossa frente, a separar-nos da terra amada. Lá dentro, gente ansiosa por chegar, por abraçar quem é seu. Pouca terra, e a terra que não chega. De Campanhã a Mosteiro, quanta terra não existe. A noite avança e o comboio, na sua marcha monótona, também. Às vezes até parece esquecido do seu destino. E estonteados pelo cansaço, os passageiros vão saindo. E em cada estação que surge, aumenta o espaço vazio em cada carruagem que segue. Cresce também, nos que prosseguem, a fadiga e a sonolência. Estender-se tal comprido num banco desconfortável. A viagem ainda ia prolongar-se por algumas horas e deixaste-te vencer pelo sono. Acordaste várias vezes e a distância percorrida parecia-te nula. Pouca terra, realmente o comboio não mentia. Naquele sono inconstante e intranquilo, sonhaste constantemente com a tua família, os teus amigos. Que saudades dos campos verdes e das calças rotas e dos sapatos esburacados. Que saudades da bola que caía no quintal do vizinho e da fruta gamada. Que saudades dos beijos meigos da tua mãe e das palmadinhas encorajadoras do teu pai. Que saudades do Toninho Amigo, da Beatriz Camponesa e da Fernanda Lavadeira. Que saudades daquele sol escaldante e conivente e daquele vento agreste e vigoroso. Que saudades não ter saudades. Cumprias o serviço militar na escola de paraquedismo em Tancos. E que alegria vir a casa de fim de semana prolongado. Mas, ó desespero dos desesperos, aquela linha do Douro parecia não ter fim. E para ainda demorar mais aquele encontro ansioso, a CP resolver entrar em greve precisamente naquela altura. Eram 4 horas da madrugada e o comboio aprontava-se para parar em Mosteiro. Meio adormecido, meio acordado, foste abrindo a porta. Cambaleaste e, em desequilíbrio, sem a ajuda de qualquer paraquedas, caíste nas agulhetas. Implacavelmente, o deslizar lento e massacrado da composição trucidou-te o pé. Ninguém viu, ninguém ouviu, só tu sentiste. Uma indescritível dor galgou-te pelo corpo, invadiu-te as entranhas e penetrou-te no espírito. Valeu-te na ocasião os conhecimentos que possuías de primeiros socorros. Enquanto ninguém te socorresse, tu te cuidarias. E cuidaste bem, até que o Toninho Amigo que te esperava do outro lado da estação veio em teu auxílio. E auxiliou-te o melhor que soube e pôde. E poucos minutos depois davas entrada no hospital. Era óbvio que aquele pé nunca mais seria teu, mas teria que se proceder aos tratamentos adequados. Foste recebido no bloco operatório, aonde, segundo a opinião dos médicos, a intervenção cirúrgica decorreu normalmente. Ter-se-iam enganado os técnicos de saúde ou não souberam fazer melhor? Afinal, ainda hoje apresentas largas queixas de uma cicatriz mal curada e de dores que levantam algumas suspeitas acerca do êxito da operação efetuada. Neste lance fortemente marcante da tua vida, Toninho sempre te acompanhou. As entidades competentes é que não. Esqueceram-se ou fizeram-se de esquecidas das suas responsabilidades para com os cidadãos. E perante os teus persistentes e justos pedidos de subsídio, para poderes encarar o futuro com mais otimismo e dignidade, delicadamente fecharam-te as portas. Tiveste ânsia de revolta e medo da derrota, contudo nunca te deste por vencido, nunca baixaste os braços. Não era por um pé a menos que eras menos homem. Não era por te baterem com as portas na cara que mendigarias o pão da caridade. Não era por um pé a menos que o teu futuro seria menos risonho. Se tu o quisesses, tudo ainda poderia ser muito bonito. E de cabeça erguida, de cabeça bem erguida, de olhos bem postos no horizonte, num horizonte sem fim nem cor, continuaste a tua caminhada. E vai ser sempre com um pé a menos que serás sempre um exemplo de coragem e de força de vontade, para quem teve sempre os pés ao certo. Ao certo, não sei bem, mas talvez já tenham passado 5 anos após aquela noite gélida e estrelada. 5 anos são 5 anos. E daí para cá, novos e mais definidos contornos se desenharam na tua existência. Quiseste ser um cidadão aqui ativo e produtivo na sociedade e ingressaste num curso técnico profissional. Quiseste praticar desporto e começaste a jogar basquetebol para deficientes. Querias constituir a tua própria família e encontraste a mulher dos seus sonhos. Sonhos que não te largam. Sonhas com a esposa, companheira e amiga. Sonhas com os filhos a saltarem para o colo, a lambuzarem-te a camisa engomada com as mãos sujas das brincadeiras puras e felizes. Sonhas com uma casa rodeada por frondosas árvores para descansares à sombra e gozares da sua reconfortante frescura, ouvindo o delicado e melodioso chilrear do passaredo. Sonhas, porque todo homem tem o direito de sonhar. Sonhas, porque é no sonho que a vida avança um pouco mais e quando um pouco mais de progresso estiver feito, recordarás com saudade e ternura o dia em que entraste naquela rústica igreja toda iluminada e enfeitada a gosto com belas e aromáticas flores. Recordarás com enlevo as sentidas palavras trocadas no abençoado altar matrimonial. Recordarás com amor o primeiro ósculo conjugal. Reviverás mentalmente a multidão dos convidados banhando-vos com arroz e beijos. Recordarás com amor, enlevo e ternura o nascimento do vosso primeiro rebento e as histórias que inventavas para lhes contares quando ele vinha sentar-se nas tuas paternais pernas e encostava a sua fofa cabecita no teu rijo peito. Era uma vez uma águia real, enorme, com sua plumagem macia. Ela voava por sobre os montes em busca de alimento para levar aos seus pequenos filhotes que estavam no seu ninho. Preparava-se para caçar uma gordinha e indefesa leve. Que alegria! As suas águiazinhas iam ter um bom repasto. Era uma questão de segundos. Mas a finória da lebre, oh, pernas para que te quero! Fugiu a tempo. A águia-mãe entristeceu-se, porém, não desistiu e uma outra lebre logo surgiu no seu bico maternal. Assim que chegou ao ninho, o seu coração sobressaltou-se. Os seus filhotes já lá não estavam. Olhou o horizonte e lá longe, as águias júniores cruzavam os ares. Tinham aprendido bem a lição. Já voavam como a mãe lhes ensinara com tanto carinho e paciência. Num abrir e fechar de olhos, verás o teu filho crescer e tornar-se um homem adulto. E se continuares a avançar no tempo e a fazer progressos, virá o tempo da cor da neve, virá o tempo do reumático e das tremuras, virá o tempo em que os sonhos entusiastas e palpitantes cederão lugar às vagas e ténues recordações que te farão surgir no canto do olho uma lágrima impotente para te salgar as rugas nascidas no rosto. Então estarás velho e esquecido, mas antes de dares o último suspiro, ainda encontrarás forças para te regozijares com uma derradeira notícia. Nascer-te-á um bisneto e chamar-se-á David, como tu.